Agora vamos voltar a falar de saúde, né? Estávamos falando agora dos casos de dengue aqui na cidade de Campinas. Vamos saber como é que está a situação, não só da dengue, né? Mas de uma maneira geral, como está a situação, a prevenção às arboviroses na cidade de Indaiatuba. Vamos conversar com a secretária de saúde da cidade, Graziela Garcia. Boa tarde, secretária.
Boa tarde, tudo bem, Marco?
Tudo bem, obrigado por atender ao CBN Total. Bom, a primeira pergunta que a gente faz, secretária, na semana passada, apesar de ter sido registrada a morte por meningite na cidade, não há um surto da doença, né? Eu queria que a senhora explicasse isso para a população de Indaiatuba.
Isso, veja só, nós tivemos em 2019, até aqui, 24 casos de meningite confirmados em Indaiatuba. Porém, em 2018, foram 43 e em 2017, 51. Marco, a gente sabe que a meningite é uma doença grave. Todo inverno a gente investe aí em campanhas de orientação à prevenção e o acompanhamento nas nossas creches municipais. Mas nós, em Indaiatuba, nesse momento, até aqui, nós não temos um surto de meningite. É lógico que a situação epidemiológica de um município, ela muda muito rapidamente. Mas apesar de nós termos tido aí 3 óbitos confirmados até aqui, e existe um quarto óbito sob investigação, apesar de nos deixar muito tristes, nós afirmamos que não há um surto, porque 2 casos confirmados foram no começo do ano, inclusive de um jovem de 17 anos em fevereiro. Então, não foram 4 óbitos, 3 óbitos confirmados agora, nos últimos meses.
Ou seja, a doença está controlada na cidade mesmo com essas mortes.
Isso, nós tivemos aí 2 casos agora durante o mês de maio, mas, por enquanto, nós não temos relação entre esses casos, não é? E foram em períodos diferentes, então isso não é considerado surto. Veja só, 2017... nós tivemos 2 óbitos e 2018 nós registramos 3 óbitos na cidade. Até aqui, 2019, nós temos 3 óbitos, infelizmente, e temos um quarto ainda sob investigação que ainda não está confirmado.
Bom, a gente falando sobre a dengue, né, secretária? Indaiatuba foi uma cidade que não teve um surto tão forte, né? Pouco antes da gente começar a entrevista aqui com a senhora, a gente estava falando de mais de 143 mil casos de dengue aqui em Campinas. Claro que Indaiatuba também teve casos de dengue, todo o estado teve problemas, né? Mas queria que a senhora dissesse como é que está a situação de momento aí da dengue em Indaiatuba, bem abaixo de outras cidades.
Sim, Marco. Em Indaiatuba, a dengue, este ano de 2019, nós não chegamos a registrar nem 100 casos. É lógico que existem casos ainda aguardando resultado. E também, assim, 100 casos de uma doença terrível como é a dengue, porque o mal-estar, os sintomas são terríveis, então é uma coisa que chateia bastante a gente. A gente não queria ter nenhum caso. Mas, enfim, de qualquer maneira, para a saúde, para as doenças, a gente não tem fronteira, não é? Então, quando os vizinhos também acabam notificando, confirmando casos de dengue, a gente também tem um aumento aqui na cidade. Mas nesse ano de 2019, nós tivemos até aqui 93 casos positivos.
93, ou seja, nem 100 casos é algo que não, nenhuma doença, como a senhora disse, pode ser comemorada, mas um número muito abaixo da proximidade com Campinas. Hortolândia acabou de confirmar também a primeira morte, então é um número que a senhora considera positivo.
Sim, é um número que eu considero positivo, tendo em vista que nós temos também os casos importados. E nós temos aqui, Marco, muitas pessoas que trabalham e estudam em outras cidades, inclusive em Campinas. Então fica muito difícil para a gente controlar a entrada dessas pessoas que visitam os municípios que estão acusando muitos casos, não é? E isso acaba influenciando nos nossos índices aqui também. Mas é positivo mediante os demais números da região.
Exatamente, né? Bom, e falando das ações, como que Indaiatuba fez esse trabalho aí para que tivesse poucos casos?
Bom, Indaiatuba investiu bastante em tecnologia para controle da dengue. Nós temos um centro de operações aqui que monitora todas as áreas, aí rastreia todas as áreas da cidade. É o que a gente chama de pontos críticos, né, da cidade. Nós temos os mutirões que são realizados o ano inteiro. A gente não realiza mutirão só nessa fase do ano, né? Nós realizamos mutirão durante todo o ano aí. Indaiatuba é uma cidade muito limpa, as áreas públicas, elas têm um cuidado especial aí por parte da Secretaria de Meio Ambiente, isso nos ajuda muito. Agora, a grande diferença aqui que a gente atribui esse ano foi a soltura dos mosquitos transgênicos, né? Nós tivemos aqui a primeira medição de que os mosquitos transgênicos praticamente exterminaram os mosquitos selvagens das áreas de soltura, não é? Então, isso foi um resultado muito positivo. Nós também fazemos, Marco, um trabalho muito interessante de monitoramento dos ovos dos mosquitos. Nós colocamos armadilhas em pontos estratégicos para avaliar os ovos dos mosquitos da dengue, para tentar entender onde está havendo uma infestação e controlar isso antes que vire um problema real de saúde para a população, não é?
E agora com essa mudança de tempo, né, tem outras doenças que preocupam a Secretaria de Saúde de Indaiatuba?
Inverno é sempre uma preocupação, não é? Sempre. Agora nós temos aí a questão do sarampo. Indaiatuba não acusou nenhum caso ainda, mas é uma preocupação. A questão da gripe, não é? Que é inverno agora, as notificações de gripe também preocupam. E assim, todo ano a gente tem essa questão da meningite, que é uma doença muito grave, né? Uma das mais graves aqui. Então, eu diria a você que a meningite, a gripe e o sarampo são três doenças de inverno que merecem toda a nossa atenção aqui, não só das equipes de saúde, mas dos pais principalmente, viu?
E como que tem sido a preparação para enfrentar essas doenças agora?
Basicamente, tem sido campanhas de prevenção, orientação aos pais, não é? A gente tem pedido aos pais para que observem as crianças, no caso de febre, mal-estar, para que não mandem para a creche a criança. A gente sabe que é difícil, porque os pais trabalham, mas doenças como a meningite, Marco, elas são transmissíveis enquanto a criança, por exemplo, tem o sintoma. Então, se essa criança fica em casa sob o cuidado dos pais, não é, com orientação médica, ela acaba não transmitindo a doença para outras crianças na creche, na escolinha, e para cuidado maior, porque ela está sob observação dos pais em casa, não é? Então, os cuidados basicamente são evitar locais fechados, aglomerados, evitar compartilhar talheres e objetos pessoais. Então, a mãe que tem dois filhos, por exemplo, não deixar trocar bico de mamadeira, chupeta, né? Manter cada um com as suas coisinhas, limpar muito bem os brinquedos das crianças, lavar as mãos, né? Dentre todas as precauções, a lavagem de mãos é a principal, viu? A gente evita gripe e evita meningite da mesma forma. Com lavagem de mãos, vai espirrar, coloca lá o braço na frente, não coloca a mão, porque quando a gente vai pegar alguma coisa, é a mão que a gente leva em primeiro lugar, né? Então, tentar, são cuidados simples. E o contato, na verdade, a prevenção é a mesma tanto para gripe quanto para meningite. E, Marco, por último, a orientação que a gente deixa para os pais aí. Sempre olhar a carteira de vacinação, viu? A melhor prevenção é a vacina. Então, a gente tem feito aí um apelo aos pais para que levem a carteira de vacinação até uma unidade de saúde. A gente faz isso todo ano, não só nesse ano de 2019. Mas é importante conferir a carteira de vacinação para ter certeza que está com todas as doses em dia aí.
Muito bem. Bom, antes de a gente encerrar, uma última pergunta, secretária. Nossos ouvintes de Indaiatuba perguntam como está a infraestrutura, né, das unidades de saúde para tratar essas doenças na cidade.
Marco, a gente tem no inverno um aumento muito grande do número de atendimento de pronto-socorro. Então, pronto-socorro e pronto-atendimento, a gente sempre tem, não só em Indaiatuba, mas isso é típico do inverno em todas as cidades, um aumento do movimento. A gente tem uma boa infraestrutura nas unidades básicas de saúde e a orientação do Ministério da Saúde, inclusive, não só de Indaiatuba. É para quê? No caso de doença, qualquer tipo de doença, para que leve primeiro o paciente numa unidade básica e evite o pronto-socorro, o pronto-atendimento. Só vá para esses locais realmente quando forem sintomas mais graves ou quando a unidade básica estiver fechada. A unidade básica de saúde, ela tem estrutura para tratar 90% das queixas. Então, o índice de atendimento para o pronto-socorro, para o pronto-atendimento, ele é bem menor, né? Então, a infraestrutura, nós temos infraestrutura para isso, sem dúvida nenhuma, mas a recomendação é, procure a unidade básica primeiro, você vai ser melhor atendido e não corre o risco de se contaminar. A gente sabe que pronto-socorro é um grande meio de contaminação também, né? Então, desnecessariamente, não vá ao pronto-socorro, principalmente no inverno.
É uma dica importante da secretária de Saúde de Indaiatuba, secretária Graziela Drigo Bossolan Garcia. Muito obrigado pela entrevista aqui ao CBN Total. Sucesso nesse trabalho aí do combate às doenças e uma boa tarde para a senhora.
Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Sou eu que agradeço. Um abraço.